para finalizar o conceito de nomes, temos que falar sobre mais dois temas. O primeiro tema é o que é chamado Tzava'a do Rabi Yehudá HaHassid, Testamento do Rabi Yehudá HaHassid. Rabi Yehudá HaHassid viveu há aproximadamente 1000 anos atrás. Ele foi um dos grandes mestres que nós tivemos. E ele escreveu um livro chamado Sefer Hassidim. E ele também deixou um testamento, onde ele escreve uma série de coisas. E ele escreve uma série de coisas também ligadas a nomes, onde Rabi Yehudá HaHassid alega que existem determinadas coisas que são perigosas e que se deve evitar e que não se pode fazer. Assim, tem muitas coisas no Sefer HaSidim escritas, e principalmente na sua Tzava'a, no seu testamento, ele escreve uma série de coisas. Existe uma grande pergunta: se a Tzava'a do Rabi Yehudá HaHassid ele escreveu apenas para os seus descendentes, ou se ele escreveu de uma forma geral, para todo o povo. Existe até uma discussão interessante que alega que depois de 1000 anos, todos são descendentes de todos que viveram há 1000 anos atrás. Logicamente estamos falando entre o nosso povo. Principalmente os Ashkenazim, na Europa, são descendentes das pessoas que viveram há 1000 anos. Foi casando, de uma certa forma, de algum jeito você é descendente de Rabi Yehudá HaHassid. Assim tem aqueles que alegam. E aí talvez não faria tanta diferença se ele ordenou a todo mundo, se ordenou aos descendentes. Somos descendentes todos. Isso é uma teoria interessante. Indiferentemente, os mestres ao longo das gerações recomendaram bastante tomar cuidado com uma série de itens que o Rabi Yehudá HaHassid escreve na sua tzavá, no seu testamento. Até porque tem itens que ao longo desses anos se percebeu que alguma coisa tem. O que tem, nós não sabemos, mas alguma coisa tem. Desses itens, tem algumas coisas que ficaram mais fortes, justamente por demonstrarem que são perigosas mesmo. E outras coisas menos. Então, assim, tem várias coisas. Não vou dar agora exemplos de outras coisas, vamos nos focar aqui, tá? Uma das coisas mais fortes que Rabi Yehudá HaHassid escreve, e que comprova-se ao longo das gerações a sua periculosidade, é o seguinte: ele escreve que o genro não deve ter o nome do seu sogro, e a nora não deve ter o nome da sua sogra. Exemplo: se a sogra se chama Rivka, se a mãe de um rapaz se chama Rivka, que ele não se case com uma Rivka. Exemplo: se o nome do pai se chama Yitzhak, o nome do pai da moça, então que ela não se case com alguém que se chama Yitzhak. Porque isso é perigoso. Ponto. E por isso, o ideal, principalmente dos Ashkenazim, é que se tome cuidado com isso. Então, quando se faz um shidur, já se averigua antes de fazer o shidur se por algum acaso tem nome igual. Daqui a pouco vamos ver mais alguns detalhes. E aí tem uma discussão: o que se faz se já foi feito o shidur? Foi feito o shidur, eles se gostaram, de repente descobre que, opa, é o meu nome igual ao nome do sogro ou da sogra. E aí como é que faz? Então, caso aconteça um caso desses, que já deu certo, se conheceram, se gostaram e de repente descobre que tem o mesmo nome, vão pesquisar e conversar com o rabino para que se possa verificar o que pode ser feito, se é que pode ser feito. Geralmente o que se recomenda é falar com os grandes líderes da geração, os grandes mestres da geração, e se eles dizem que não tem problema e dão uma brachá para o casal, então ótimo, se casam. Existem outras saídas, que seria acrescentar um nome para o mais novo, logicamente. Então, se falando ou para o futuro genro ou para a futura nora, se acrescenta um nome. E se passa a chamar por esse nome, porque senão não adianta nada. Então, vamos ver aqui um pouquinho, alguns detalhes sobre isso. O grande problema, a princípio, é quando os dois têm exatamente o mesmo nome. Como nós damos antes o exemplo, chama Rivka, Rivka, chama Yitzhak, Yitzhak, e eles são chamados dessa forma. Mas, se por exemplo, os dois se chamam Yitzhak em hebraico, mas em português, eles têm nomes diferentes. E eles são chamados de forma diferente. Nós já vimos que existe a preferência de se chamar em hebraico, etc, etc. Já falamos sobre isso, mas no final das contas, cada um faz o que quer. Então, se tem pessoas que têm o nome em outra língua, eles são chamados por esse nome, a princípio não há problema. Quer dizer, os dois são Yitzhak, mas um é chamado em português de Carlos e o outro é chamado de Jaques, por exemplo. Então, não tem problema. Se um deles tem dois nomes, chama Abraham Yitzhak, e outro se chama só Yitzhak, e esse é chamado só de Abraham, esse é chamado só de Yitzhak, não tem nenhum problema também, porque a forma que se chama é diferente. Se esse é Abraham Yitzhak, esse é Yitzhak, e esse é chamado de Abraham Yitzhak, esse é chamado de Yitzhak, também não teria problema, porque Abraham Yitzhak é diferente de Yitzhak, são nomes diferentes. Mas se esse se chama Abraham Yitzhak, esse se chama Yitzhak, e os dois são chamados de Yitzhak, aí nós entramos de fato num problema, porque eles são chamados da mesma forma. Também interessante se os nomes são invertidos. Existe, por exemplo, mulheres são chamadas de Sará Rivka, e tem mulheres são chamadas de Rivka Sará. Depende da ordem que foi dado o nome. Se são chamadas, se as duas são chamadas pelos nomes completos, uma chamada de Sara Rivka, outra chamada de Rivka Sara, não tem problema, porque não é o mesmo nome. Elas não são chamadas da mesma forma. E aí entra a questão que se faz, então, se quer se fazer um shidur entre pessoas que têm um nome igual, quer dizer, o futuro genro, a futura nora, então o ideal é que se acrescente o nome antes deles serem apresentados. Esse é o melhor. Mas tudo isso deve se consultar antes um rabino competente para saber como proceder. Depois de casados acrescentar nome, não é... na verdade, assim, consta nos livros que é a saída, melhor saída que tem, porque não tem outra coisa para se fazer, mas não quer dizer que resolva o problema. Nomes parecidos, não há problema, não é o mesmo nome. Interessante que nos livros constam alguns motivos. Por que que o Rabi Yehuda Hassid falou que isso é perigoso? Há quem diga que é por Ayn Hará, mal olhado. Você viu? A Nora? É, tem o mesmo nome. E as pessoas podem acabar causando mal olhado. Esse é um dos motivos que consta. O outro motivo que consta é que depois do falecimento daquele pai ou daquela mãe, esses filhos, esse casal, não vai poder dar o nome, não vai poder homenagear aquele falecido, porque é o nome de um dos pais. Quer dizer, se o nome do sogro é igual ao nome do genro, quando o sogro faleceu, o genro não vai poder dar o nome para o filho, o nome do sogro, porque é o mesmo nome do genro. E vice-versa, se for nora, não vai poder dar o nome da sogra para a filha. Esse também seria um motivo. Também tem um outro problema, que é o problema de chamar. Por exemplo, a esposa chamar o marido quando o pai está presente. Não vai dar para chamar. Nós vimos ontem que você não pode falar o nome a princípio do pai. Então vai complicar chamá-lo. E ainda por cima, pode acontecer, isso seria um quarto motivo, que se chama uma pessoa e a outra que vai vir. Isso é desrespeito. Está chamando o marido para vir e o pai entende que está sendo chamado. E aí fica muito chato. Então por isso que consta nos livros, e aí que entra a questão justamente que nós falamos antes, que se o nome não é igual, quer dizer, a forma de se chamar não é igual, já não teria problema. Porque de fato não são chamados da mesma forma, então não corre esses problemas a princípio. E como nós falamos antes, a história comprova, quer dizer, infelizmente, eu também conheço muitos casos assim, pessoas que têm o mesmo nome do sogro, o mesmo nome da sogra, tem o nome da sogra, quer dizer, a forma que é chamado, infelizmente, se vê nitidamente que tem problemas. Se são problemas de saúde, se são problemas de paz no lar, e etc., infelizmente, é um fato que acontece. E por isso que o Rabbi Hassid fala para evitar esse tipo de coisa. Uma outra coisa também que o Rabbi Hassid traz, e que isso poucas pessoas tomam esse cuidado, é que o nome dos consogros ou das consogras também não seja o mesmo. Se o pai do rapaz se chama Yitzhak, que o pai da moça não se chame também Yitzhak. Mas isso já são poucas pessoas que tomam esse cuidado, e consta nos livros que isso não é necessário tomar cuidado. E novamente, se a forma de chamar é diferente, já não vai ter nenhum problema nesse caso. Se um deles tem dois nomes, ele é chamado pelos dois nomes, já não vai ter nenhum dos problemas, não vai ter com certeza esse problema de uma forma geral. Existem algumas outras coisas do Rabbi Hassid que nós vamos deixar agora de lado, só é importante saber que existem algumas questões. E caso alguém, por exemplo, o nome de uma segunda esposa, pode ser igual ao nome da primeira esposa, e assim por diante, existem algumas outras questões assim, mais raras, e nesse caso, a pessoa deve consultar um rabino, mas de uma forma geral, a coisa que se toma cuidado mesmo é genro com sogro e nora com sogro não tendo o mesmo nome. E para finalizar mesmo, o último assunto que faltou falar, é sobre mudança de nomes. Nós falamos agora sobre mudança de nomes, é um detalhe interessante sobre mudança de nomes. Não vamos entrar no assunto, porque é um assunto bem complexo, que não se pode deixar assim de uma forma aberta. Mas é importante saber que existe o conceito de mudança de nome. Quando que se usa mudança de nome? Não assim, em qualquer momento, é só em casos muito específicos. Principalmente em caso de problemas de saúde. A pessoa, Deus nos livre, que está com problemas muito graves de saúde, não é qualquer coisa. Existe o conceito de se trocar o nome. Isso deve ser consultado um rabino, não se faz sozinho. E se o rabino diz que nesse caso, de fato, é para trocar o nome, então se troca. O que se faz na troca do nome? Se acrescenta o nome. Então, se a pessoa chamava até agora, vamos supor, Abraham, então, ele agora vai receber um nome a mais. Ou vai ser Chaim Abraham, ou vai ser Rafael Abraham, ou vai ser Alter Abraham, ou Abraham Alter, e assim por diante. E isso, existe todo um trecho que se fala, junto com preces, e nessa reza se fala que se foi decretado sobre o Abraham que ele acabe morrendo, Deus nos livre dessa doença. Sobre Rafael Abraham não foi feito esse decreto, que seja para o bem, que ele tenha uma pronta recuperação, etc, etc. Isso é um conceito muito conhecido até. E existe, às vezes, essa questão em relação a outros fatos e outros casos. Então, se a pessoa acha que é necessário trocar de nome por algum motivo, ele está sentindo a necessidade, ele sonhou que precisa trocar de nome, etc., ele deve consultar um rabino, porque isso não se faz assim à vontade, só em casos específicos, consultando um rabino grande que diz que é para trocar o nome, então se troca o nome, ele também vai orientar qual é a forma da troca do nome. É bem comum Talvez eu tenha ouvido pessoas que foram falar com o Rav Kanievski e ele diz: esse nome não é bom, troca de nome. Isso é bem comum de acontecer. Mas tem outros casos que é o mesmo nome e o Rav Kanievski fala que não fala nada, ou fala que não é para trocar de nome. Então, logicamente, aqui cada caso é um caso. Na necessidade ou na dúvida, deve-se consultar sempre com o rabino.